Então vamos lá à conversa com o Carlos Pacheco e a Soraya Correia. Oh, Carlos e Soraya, então, a ambos, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luís. Olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o gentil convite que nos foi feito para virmos aqui apresentar esta nossa comédia. E quando eu digo nossa, é uma comédia que vai ser estreada em Portimão, mas que já existe aqui uma perspectiva de nós apresentarmos também no Concelho de Lagoa. E para quem não sabe, eu realmente nasci em Portimão, mas eu resido no Concelho de Lagoa. Sou eleitor do Concelho de Lagoa. E isto faz com que, digamos, estes dois concelhos façam parte de mim, e não faço distinção entre Lagoa e Portimão, foi aqui o concelho onde eu vivo, juntamente com o concelho onde eu nasci. Para mim, os dois concelhos fazem parte de um só.
Oh, Carlos, mas antes de falarmos deste vosso espetáculo, conta-me lá um pouco, como é que foi aquela questão de teres que anular das dificuldades que estão através da pandemia, teres de anular o espetáculo da revista que estava anunciada, e nós também aqui falamos várias vezes nisso. Obviamente foste obrigado a ter que cancelar os espetáculos que tinha já programados, e portanto com as dificuldades daí inerentes, depois de todo o processo ter sido levado em frente, dos ensaios, das vestimentas, das fardas, dos artistas,
tudo. Nós íamos estrear no dia 14, como anunciaram também aqui na Rádio Lagoa, um dos nossos parceiros de mídia. Isto no dia 14 de março íamos estrear. Tínhamos tudo preparado, os ensaios gerais feitos, e 3 dias antes fomos alertados que a pandemia estava realmente a alastrar e estava a tomar proporções que nós próprios não tínhamos a noção. Pensávamos que era um vírus que ia estar sobre nós e que as coisas iam passar facilmente. Entretanto, a segunda reunião que tivemos junto à autarquia, foi-nos dito que dentro de alguns dias iria ser instaurado o estado de emergência e que nós éramos obrigados realmente a fechar e era melhor não estrearmos o espetáculo. Assim o fizemos, entramos também nós próprios em confinamento. Numa primeira fase ficamos aqui um bocadinho à toa, porque era um investimento de 26 mil euros. Tínhamos 92 espetáculos marcados já para a nossa temporada toda, desde os espetáculos no Boa Esperança, com as nossas saídas, com contratos formados, com assinados, com tudo feito. Seria seguramente um dos melhores anos com a apresentação de um espetáculo de revista do Boa Esperança. E ficamos aqui um bocadinho confusos. Primeiro pensamos que iríamos alterar a data para 15 dias, e realmente esses 15 dias já lá vão há 4 meses praticamente, e que nós continuamos na mesma. Um investimento direto com, tu disseste muito bem, guarda-roupa, cenarização, tudo aquilo que envolve um espetáculo desta natureza, de 26 mil euros. Ainda tínhamos aqui algum dinheiro que faltava, estava em dívida, mas que felizmente já conseguimos equilibrar as nossas contas, sempre à espera agora de um retorno financeiro. É evidente que a autarquia prometeu que nos iria ajudar. Continuamos aqui um bocadinho à espera da ajuda para podermos fazer face a todas estas divergências que nós não estávamos à espera, e estávamos a pensar, porque nós vivíamos num estado quase de graça e sustentávamos com a nossa coletividade com a feitura da revista. E passamos aqui um bocadinho psicologicamente a pensar como é que nós vamos sair desta confusão e desta embrulhada toda. Foi aqui que tudo começou, depois o ponto de partida para nós fazermos aquilo que houve o erro nesta janela, porque nós precisávamos fazer qualquer coisa em prol da comunidade, e cá voltamos, fizemos em Portimão e fizemos gratuitamente também em Lagoa, gratuitamente em Portimão e Lagoa, que foi cantar os parabéns à janela, pegando numa personagem, num espetáculo que nós tínhamos feito no Natal passado, que era o sonho do Ernesto, e começamos a ir às janelas com segurança, tudo sustentado com proteção civil, os bombeiros, a própria autarquia, em que nós íamos de uma forma segura, ficando os meninos ou as pessoas, tivemos adultos também que faziam anos, à janela, e nós cantávamos os parabéns, fazíamos uma pequena brincadeira, e aquilo foi, era uma lufada de ar fresco. As pessoas já estavam fechadas em casa, havia um mês sem verem outras pessoas, e aquilo era quase um número artístico que ali era feito, e deu um alento muito grande às pessoas. Isso foi importantíssimo para as pessoas e para nós, que também ficámos um bocadinho de coração cheio. Numa segunda fase, fomos com a abertura das escolas, dos infantários, fomos aos infantários também explicar aos meninos de uma forma a brincar, também a mesma figura, o Ernesto, explicar como é que eles se podiam proteger deste vírus. O distanciamento para eles faz confusão, distanciamento. Então arranjamos aqui uma pequena brincadeira, um truque de ilusionismo, de mágica, para nós vencermos o vírus. E foi também muito gratificante. Fizemos em Portimão, ainda fizemos numa das escolas aqui no concelho de Lagoa também. E um dia eu estou a chegar a casa e recebo, passando agora para a nossa comédia. Um dia eu recebo um telefonema da doutora Isilda, presidente de Câmara de Portimão, a me oferecer o Tempo, Teatro Municipal de Portimão, devido às suas dimensões e às restrições impostas pela DGS, aplica aqui lugar sim, lugar não, ou seja, uma plateia de 400 pessoas mete 100 pessoas. E nós na Boa Esperança só temos 250 lugares disponíveis, ou seja, respeitando a DGS, iríamos meter 10, 15 pessoas no máximo, e a ver com os metros quadrados e tudo, e o distanciamento, era impossível apresentarmos um espetáculo. A Presidente fez-me realmente lançou-me um desafio para nós irmos com a revista para o Teatro Municipal. Logo numa primeira...
Com a revista que não era a que estava programada, não é?
Ela queria que fosse a revista que estava programada. Exatamente, sim. Mas é claro que eu não poderia levar a revista, porque a revista, para ser autossustentada, tem que ter um número mínimo de espetáculos. Uhum. Nós, como já te disse, nós já tínhamos 92 uhum. espetáculos, era altamente confortável para tudo, para as despesas, para compensar as pessoas que trabalham, toda a gente. E neste caso, nós iríamos fazer, no melhor das hipóteses, 10, 15 espetáculos, era o que iria estar previsto. Então nós optamos por fazer uma comédia. Uhum. E a revista está à espera, já está na pole position, para janeiro, se as coisas correrem todas bem, vamos estrear no mês de janeiro a revista. Uhum. Entretanto, criamos esta Marafada Quarentena. O que é a Marafada Quarentena? É um espetáculo também tem as diretrizes da DGS, ou seja, não tem intervalo, é um espetáculo corrido, tem uma hora e sensivelmente 20 minutos, e é baseado numa família, uma família destruturada, mas muito engraçada e quase feliz, como muitas famílias existem. Ele é bancário, tem uma amante, vive muito bem em casa, não se dá com a sogra, o filho é um chatarrão todo o tamanho, e depois estes elementos, eles estão para se divorciar e vai ser decretado um confinamento e são obrigados a ficar em casa. Uhum. Então ele, que era
um garanhão,
um playboy, só com o vírusinho, acabou com aquilo tudo, acabou-se com a festa, e a história está muito engraçada. Tem um cenário riquíssimo, é um cenário três dimensões, é um cenário verdadeiro, é uma sala muito bem construída, porque nós temos a decoradora Mourinha, passando a publicidade, que se está a preparar, digamos, aquela parte da cenarização. E depois peguei nos atores, alguns atores, porque nós somos seis em palco, porque também não podíamos ter muito mais atores por causa das distâncias e tudo mais, e o texto está muito bem conseguido, e temos feito mais ensaios do que nós fizemos alguma vez para a revista. Uhum. Nós neste momento já temos 30 e tal ensaios. Os textos estão para a frente, para trás, porque é muito texto e nós não temos os breaks musicais, como na revista. Ou seja, é tudo muito corrido com texto, mas o texto está muito, muito bem elaborado e eu estou muito satisfeito com o produto final. Agora vamos esperar que as pessoas possam ir ao teatro, porque a nossa missão agora também não passa só pela distração, ir ver um espetáculo, é conseguir aumentar os índices de confiança das pessoas quererem ir ao teatro. As pessoas estão habituadas, têm medo, estão habituadas a estar em casa, e agora vamos tentar tirá-las de casa, ver que o vírus existe. Nós não estamos a dizer que o coronavírus desapareceu, não, ele continua, mas nós temos que aprender a viver com ele, porque senão a nossa economia vai colapsar, nós não vamos ter dinheiro, e quem, mesmo os funcionários públicos, vão ter estar em maus lençóis, porque isso, a partir do momento em que existe uma bancarrota, nós não podemos, quem tiver algum dinheiro no banco não pode mexer no dinheiro do banco, isto vai ser uma catástrofe. Temos que ser nós a contrariar isto, e nós estamos a tentar que as pessoas criem confiança, não descorem de todo as seguranças que são impostas, o uso da máscara, a desinfecção das mãos, o distanciamento social que é necessário, e nós vamos também arriscar, porque naquela plateia seguramente vamos ter só 100 pessoas a ver o espetáculo. Vamos aprender a saber ler nos olhos das pessoas se estão a rir ou não, porque as pessoas vão estar efetivamente de máscara. Ou seja, isto é tudo uma aprendizagem para nós, mas o espetáculo, esse é garantido que as pessoas se vão divertir, e muito, e têm que sair de casa.
Soraya, é a tua primeira experiência em termos de revista? Já tens alguma formação?
Não, eu já entrei na revista em 2019 no Cometa. E depois fomos ficando, fizemos o Ernesto, e depois do Ernesto íamos fazer a nossa Greta, e não fizemos, está lá guardadinha numa gaveta para estrear em janeiro, e agora estamos na marafada quarentena.
Soraya, qual é o teu enredo? Qual é o teu papel nesta comédia?
Eu sou aquela que refila tudo. Para mim está sempre tudo mal. Ele só depende, toda a gente depende de mim.
Posso dizer, ela vai ser a empregada.
Eu não sou empregada porra nenhuma. É só lá ia duas vezes por semana passar as camisas a ferro. Mas entretanto veio o coronavírus.
E o Marcelo dos beijinhos.
Lembrou-se de que está em estado de emergência, e pronto, desde aí que fomos obrigados a ficar fechados naquela casa.
E depois tem outro papel, é que a Soraya vai ser o elemento que mais vezes vai mudar de figurino.
E mais rápido.
E mais rápido. A Soraya vai ter dois papéis. Além de ser a senhora que vai passar a roupa à ferro.
Obrigada.
A senhora, que nós chamamos empregada, e ela diz sempre: empregada porra nenhuma. É sempre a frase dela. E vai fazer a amante do Sr. Anatólio, uma brasileira, que é carinhosamente chamada por Chuchu.
Ai, neném.
E é toda muito doce, e vai ter um desfecho muito engraçado, que ela própria vai aparecer no sonho do Sr. Anatólio, e ele vai descobrir aqui umas coisas que não estava à espera naquele sonho. Ou seja, o Errete está todo muito bem montado. Vamos ter a visita também do médico da Saúde 24, vamos ter a visita também do senhor, o senhor Brito, que o Anatólio chama-lhe Brito, mas é de uma plataforma de entrega ao domicílio. Temos o filho, que é um chatarrão, que vai ser interpretado pelo Afonso, o Afonso Silva, tem 11 anos e ele é um ator de mão cheia, e vai ter uma representação fabulosa. É o filho do Anatólio. Depois temos a sogra, aqui sim vai ser uma estreia, a Estela Silva, que vai ter uma estreia. Ela está habituada ao mundo do espetáculo, ela foi minha assistente durante um ano e meio, dois anos, e sempre a vontade, porque a Estela, é engraçado que foi um dia fazer um casting,
comigo,
que era Exatamente contigo, curiosamente. E eu fiquei com muita vontade da Estela ficar dentro do elenco. E demonstrei-lhe essa minha vontade e disse-lhe: Oh Estela, eu gostava tanto que tu ficasses, mas isto é muito complicado porque tu tens um filho, tu tens um outro trabalho que não te vai permitir depois estares presente. E ela percebeu isso perfeitamente, mas não baixou a guarda e tem sempre lutado, e agora chegou a vez dela e a oportunidade, e tem uma participação muito gira. Ela vai estar no nosso elenco e é a minha sogra, que não gosta de mim e que eu não gosto dela, mas temos que viver um com o outro. E depois temos a Sandra, que vai ser a Dona Helena, que é a minha mulher, que é uma chatarrona e que me põe a fazer as coisas todas que verdadeiramente as mulheres fizeram agora enquanto estivemos em quarentena, que era limpar o bolor do quarto, era limpar, arrumar a despensa, era a porta que mais parafusos na dobradiça, ou seja, tudo aquilo que as pessoas vão ver neste espetáculo, que é um espetáculo leve, as pessoas vão se identificar com aquilo que passaram enquanto estiveram em confinamento. E foi aqui, e isto é um bocadinho o segredo do sucesso que vai haver, é porque as pessoas se vão encontrar com a imagem que estão a ver. E isso vai ser muito giro. E este é um espetáculo intemporal, que pode ser apresentado agora, pode ser apresentado daqui a um ano, e é uma comédia que vai dar o que falar, não tenho qualquer dúvida.
É, toda a gente vai olhar para aquilo e vai dizer assim: ai, aquilo aconteceu na minha casa.
Ok, então vamos, já voltamos à conversa, Carlos e Soraya.
Eu faço lixo, não. Eu faço fogo, 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 fogo. bicho e não faz nada não.
Enquanto eu.
Enquanto eu.
Enquanto eu.
Enquanto eu.
Pois bem, cá estamos de regresso à conversa com o Carlos Pacheco e a Soraya Correia, mas dizer que este tema, o rato roeu a rolha da garrafa, hein? E com a jazzista Maria João e também o Fernando Tordo. Oh, Carlos, então vamos lá. Os espetáculos, em princípio, para estes esta marafada quarentena está programado para o mês de agosto, de segunda a sábado, se acontecer, não é?
Nós vamos estar em cena a partir do dia 1 de agosto, uhum, até dia 31 de agosto. Vamos estar à quinta, sexta e sábado, 3 dias por semana, às 21h30, no Teatro Tempo. Os bilhetes podem ser adquiridos na Bowl,
sim.
Isto online, mas quem quiser também pode telefonar para o Teatro Municipal de Portimão.
Portanto, os bilhetes agora são adquiridos só no Teatro Público.
Só. Nós não temos gestão nenhuma de bilheteira, uhum. Isto tem tudo a ver com o próprio teatro.
Uhum.
Posso também deixar aqui o número de telefone. Os bilhetes não são... parece exorbitante, são 10 euros cada bilhete,
uhum.
As normas de segurança vão estar todas impostas dentro do teatro, desde a desinfecção das mãos, vai ser lugar sim, lugar não.
Com exceção de família.
Mesmo assim tem que ser sempre lugar sim, lugar não. Por uma questão de ser facilitismo na venda dos próprios bilhetes e para haver maior distanciamento,
uhum.
Ou seja, fica uma pessoa sentada numa cadeira. As cadeiras vão estar também forradas com uma tela, que é descartável,
uhum.
Ou seja, a segurança máxima vai ser imposta.
E o uso de máscara é obrigatório.
E depois vai haver a regra quando terminar o espetáculo, primeiro sai a fila de trás, uhum. Mas essas indicações vão ser todas dadas para as pessoas não se aglomerarem, uhum. e vamos tentar fazer aqui o mais seguro possível e isto eu estou a referir para que as pessoas não tenham medo, porque vai ser um lugar muito seguro. Não vão ter mais do que 100 pessoas num teatro que leva 400 e tal pessoas.
Uhum. 500
pessoas.
Com o balcão também.
Ou seja, nós estamos num teatro grande, por isso é que mudamos, porque senão ficaríamos no Boa Esperança. E tenho uma boa notícia.
Uhum.
Já estamos aqui a consertar aqui algumas ideias e em princípio as coisas vão ser feitas e chegar a bom porto, as nossas conversas já começaram a apresentarmos a Marafada Quarentena também no meu concelho de residência,
uhum.
Em Lagoa,
uhum.
Ou seja, vamos, ainda não sabemos bem as datas,
não,
mas
porque o auditório está de Lagoa, está em obras.
Não, mas é que vai haver uma ideia muito gira.
Uhum.
Eu já falei com o Paulo Francisco e ele já me disse como é que estão a pensar fazer. Ao ar livre, aproveitar as noites magníficas que nós temos tido, com o distanciamento correto, e vamos fazer em mais do que um sítio.
Uhum.
Estamos a pensar fazer em Porsches, no Parchal e em Lagoa, no recinto da Fatacil. Ou seja, são tudo recintos grandes que nós podemos estar todos em segurança e as cadeiras estarem a um metro de cada uma e com o distanciamento que é exigido e de segurança acima de tudo. E estamos ao ar livre. Eu acho que vai ser muito giro e as negociações vão chegar a bom porto e nós vamos conseguir trazer a Marafada Quarentena ao concelho de Lagoa.
Uhum.
Agora, estamos cá porque a partir de dia 1, e os bilhetes já estão à venda na Bowl.
Sim, os bilhetes podem ser adquiridos diretamente na bilheteira do Tempo, podem ser adquiridos na Bowl em tempo.bowl.pt, pode-se fazer reservas através dos contactos 282-402-475 ou 961-579-917 e ainda podem ser comprados diretamente na Vorten e na FNAC. Basta irem lá e dizerem assim: ah, eu queria um bilhete para a Marafada Quarentena. E compram na Vorten.
Como vês, Luís, temos, há muitos sítios onde nós podemos adquirir os bilhetes. Por isso, o quanto antes adquiram o bilhete.
Haja para... confiança das pessoas. Não é?
Exatamente.
São temos... só 100 lugares.
São só 100 lugares em cada sessão. De maneira que não são muitos bilhetes. Nós sabemos que há aqui alguns grupos que já se estão a organizar. E quanto mais cedo nós comprarmos o bilhete, mais cedo fica garantido. Quer dizer,
oh, Carlos, supõe que, portanto, que esta comédia que vocês vão fazer ali no Teatro Municipal Portimão, o tempo, supõe que todas as noites vocês vão fazer três noites por semana, supõe que está sempre cheio. Haverá alguma possibilidade de estender mais para a frente?
Já
podiam prever essa situação.
Ainda não foi equacionado dessa forma. Porque nós, é evidente que não, isto é uma comédia, é um espetáculo que tem uma hora e meia máximo de espetáculo, e é um espetáculo que não tem de todo o investimento que uma revista à portuguesa tem. Mas mesmo assim tem um investimento grande, não só em termos de guarda-roupa, a parte de cenarização, a parte toda que envolve o próprio espetáculo, mas também a entrega dos atores, com os ensaios que são muito exigentes também. Nós estamos a ensaiar todos os dias. Texto todo, porque como é muito texto, as coisas têm que sair fluídas, são muitas cenas, e é da forma como nós temos até aprimorado algumas cenas, com repetição, vamos sempre criando aqui umas buchas, e quando as pessoas forem ver o espetáculo no dia 1, certamente que estão a ver o espetáculo todo, com o sublinhado todo e completo, como nós gostamos. Por isso, um espetáculo destes tem... Se não for no tempo, imaginemos que nós, e temos que equacionar, não só que vão poucas pessoas, mas que nós a fazermos estamos sempre com essa intenção, e os espetáculos da revista estão sempre cheios. Se estiver cheio, é uma questão de nós tentarmos estender um pouco mais. Se não, este espetáculo terá que fazer uma itinerância para que tenha...
E outros conselhos.
Exatamente. Aqui Lagoa será o primeiro, que é sempre o primeiro sítio que nós vamos, mesmo com a revista, quando saímos de Portimão. E tantas sessões, nós fazemos cerca de 40 e qualquer coisa sessões em Portimão. E quando saímos de Portimão, nós viemos para Lagoa, fazemos 4 espetáculos em uma semana, e o que é certo é que 2 semanas antes de nós virmos a Lagoa está esgotado o espetáculo. Ou seja, eu estou convicto que temos pernas para andar com este espetáculo, para que nós possamos visitar outros concelhos, e termos a rentabilidade, e depois tentarmos ganhar o máximo de confiança. Porque o que se pede agora é as pessoas criarem confiança e virem a ver o nosso espetáculo. Eu sei, a nossa rádio chega até ao Sotavento, muito longe, e eu quero deixar aqui uma mensagem.
Aqui nós, o Algarve inteiro e Baixo Alentejo. Também.
Nós, no concelho de Portimão, Lagoa, mesmo Lagos, nós não estamos todos infectados. Houve realmente um foco de coronavírus, de pessoas irresponsáveis que fizeram uma festa, mas isso foi controlado, essas pessoas foram identificadas e as coisas estão pacíficas. Nós somos uma região seguríssima para visitar, somos uma região que precisamos de turismo e precisamos que nós, algarvios, acreditemos em nós próprios, porque nós recebemos chamadas de pessoas de Santa Catarina, de Vila Real, de Santo António, a referenciar: ah, nós gostávamos de ir, mas vocês aí estão todos doentes. Nós não estamos doentes, estamos a viver com o vírus, está extremamente controlado, temos poucos casos, nunca mais houve casos evolutivos aqui no Algarve, e vamos criar a confiança e aprender a viver com isto, que é um vírus que vai viver entre nós durante muito tempo. tempo e que nós temos que aprender a viver com eles, como aprendemos a viver com o gripe, com o vírus da gripe, como aprendemos a viver, nomeadamente, com o HIV. Uhum. Ou seja, nós temos que nos adaptar e criar essa confiança, porque senão vamos ficar em casa, não podemos vacilar, não podemos ser inconscientes, mas temos que criar graus de confiança. Uhum. E só assim é que nós podemos captar mais turismo a vir visitar a nossa região. Temos que ser nós próprios a acreditar em nós. E depois, para que a nossa região não fique parada e restaurantes fechados e tudo, todo o setor de turismo a passar aqui uma grande crise. Aliás, todos os setores, porque nós vivemos aqui 80% do turismo. De maneira que vamos criar essa confiança. Este espetáculo serve também para que isso aconteça, criarmos índices de confiança das pessoas, saírem de casa com segurança, mas saírem de casa e vamos viver a nossa vida, porque só temos uma. E passar o tempo todo confinado, já fizemos o confinamento, agora já podemos sair e viver a segurança. Se alguma vez mais for necessário voltarmos ao confinamento, nós voltaremos e isto não vai ser um bicho de sete cabeças. Nós temos que viver e aprender a viver acima de tudo com isto.
Enquanto não chegar a tal vacina, vamos ter que durar isto muito tempo. Em relação aos textos, Carlos, são textos originais?
Já? Sim, são textos... tudo originais. Vamos ter duas músicas. Uhum. Eu não sei se tu conheces, chama-se Luís Vieira, que já trabalha connosco há tantos anos. Isto parece que nós estamos aqui, Luís Vieira, que é a voz da nossa rádio, é um compositor musical já há muitos anos de todos os espetáculos de sucesso da revista. Agora passo eu a ser quase o entrevistador e dizer que nós pegamos em duas músicas da própria revista, tem uma letra, uma roupagem nova, com exceção da parte de uma música que é o fado, que o Afonso vai cantar. Uhum. e que vai ser uma surpresa também para ti. Uhum. e vais gostar bastante. De resto, ou seja, também as músicas são originais. Uhum. Do Luís Vieira, com as letras minhas, tal como os textos. Vai ser um espetáculo que muito, 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 mas muito apetecido.
Uhum. Com a pandemia consegues arranjar tempo para escrever textos, não é? Eles atrás dos outros.
Sabes que quando foi lançado, digamos, esta ideia, eu comecei a pensar, porque nós já tínhamos aqui a ideia de construirmos uma comédia. Uhum. Para quando aqui na parte da revista estivesse numa parte escrita, nós já tivéssemos essa comédia e começássemos a apresentar. E nunca tinha surgido bem a ideia. E eu fiquei com receio. Epá, vou escrever isto num tempo muito curto, porque nós temos pouco tempo. E como é que eu vou conseguir escrever uma comédia e que isto tenha nexo e cabeça, tronco e membros e ser bem estruturada? Foi um desafio e eu sou pessoa de desafios. Não é fácil. Se fosse fácil, toda a gente o faria. Mas eu gosto de desafios. Fechei-me em casa e comecei a estruturar as coisas. E o que é certo foi o espetáculo, dos espetáculos mais rápidos que eu escrevi. Uhum. Foram registados há seguramente 3, 4 semanas, um mês praticamente. Ou seja, foi um espetáculo que me deu muito gozo escrever e há coisas que eu às vezes escrevo que nós depois passamos para a cena e eu faço uma mudança completa porque não gosto depois muito de quando aquilo vai para a cena. E este não. E todos os dias o Flávio uhum. faz parte do elenco. Já agora vou dizer as pessoas todas para não me esquecer de ninguém. É a Soraya Correia, é a Estela Silva, o Afonso Silva, que não é filho da Estela, mas é o Afonso Silva, o Flávio Vicente e eu.
A Sandra Rodrigues,
que uhum. é a minha Helena. Ou seja, somos seis pessoas e quando não estamos em cena, que uns estão a contracenar com os outros, quem não faz parte da cena está cá em baixo e está a ver, e o que é certo é que o Flávio, que é a pessoa que está mais tempo cá em baixo, ele ri todos os dias, e eu próprio, em cima do palco, me farto de rir, coisa que com a revista às vezes não acontece, rio uma vez ou outra, mas aqui com a comédia, por isso eu estou convicto que vai ser um belíssimo espetáculo.
Ora bem, Carlos, vamos ter que parar mais um bocadinho, aqui lá está a nossa publicidade outra vez, depois vais-me contar aquela história, como é que conseguiste engrenar a nossa presidente, porque eu também resido em Portimão, não é? A fazer parte, uma perninha nesta comédia. Voltamos já.
Deixando o velho careca, todo o texto quer um tacho, mas como recordação apenas traz o capacho que iludiu o meu coração. Quem vai à Feira de Castro e se apronta tão bonito, não pode acabar a feira sem entrar.
Bem, renovo os votos de uma boa tarde, já sabe, está a ouvir o programa Roda Viva e está sintonizando a antena da Rádio Lagoa, emitir em direto aqui de Lagoa através dos seus emissores 99.4, 100.0 e também por todo o mundo através da internet em radiolagoa.pt. Roda Viva é o tal programa jornalista onde é sempre possível acontecer qualquer coisa sem rede, exatamente. Foi o que aconteceu hoje. Nós tínhamos previsto entrevistar o Carlos Pacheco através via telefone, mas ele apareceu-nos aqui mais a Soraya Correia. Enfim, ainda muito bem que passou por aqui. Enfim, Carlos, conta-me lá como é que conseguiste dar a volta à cabeça da presidente Isilda Gomes de fazer uma perninha nesta comédia e qual será o papel dela, e ela mostrou boa vontade, isto aliás é sinónimo dela, está sempre bem disposta nestas coisas. O problema é que por vezes não tem muito tempo, não é? E eu sei isso porque durante o Covid, esta questão da pandemia, tenho tentado, já falei com os presidentes todos do nosso Algarve, com exceção de São Brás de Alportel e também de Vila de Bispo, a senhora
Adeline.
o Adelino tinha que fazer a entrevista pedida por e-mail e não sei o quê. Nós aqui fazemos contacto direto, se a pessoa está disponível por rei, se não está, passa à frente. Sempre um problema para falarmos com a doutora Isilda Gomes, mas conseguimos falar com ela, porque está sempre ocupada e também agora está lá no Parlamento Europeu, representante das regiões, enfim, é muita matéria para uma pessoa só. Como é que conseguiste dar volta para que a Presidente tivesse tempo para fazer uma perninha com vocês?
Olha, eu tenho um excelente relacionamento com a Isilda Gomes, desde sempre. Este relacionamento faz com que eu tenha acesso a falar diretamente com o Presidente, tal como me foi feito o convite para ir para o Teatro Tempo. Foi uma conversa feita por telefone, e eu lembro-me perfeitamente das minhas palavras, que ela disse-me: tenho uma proposta para te fazer. E eu disse-lhe: ó Presidente, mas propostas suas terão que ser, são sempre aceitas. E ela disse: não, quero que tu penses e amanhã ligas-me e dás-me a tua resposta. E foi aí que ela me falou se nós queríamos ir com a revista para o Tempo apresentar. E no dia a seguir eu liguei-lhe, e foi quando lhe disse: a revista não, porque não é execuível em termos de número de espetáculos para pagar o investimento que nós temos.
E também pessoas envolvidas, né?
Sim, e se eu apresentasse o espetáculo fica, ou seja, fica queimado, pronto, foi visto, e agora temos que fazer novo espetáculo. E foi aqui que eu me lembrei fazer uma comédia. Expliquei-lhe a comédia, como é que iria ser feita, e ela fartou-se de rir. E ela respondeu-me: ah, isto deve ser muito engraçado. E eu disse-lhe: e engraçado seria se a doutora aparecesse, fizesse parte deste espetáculo. E ela disse-me: como? Expliquei-lhe qual era a minha ideia, e ela disse: desafio aceito. Só que eu pensei que ela estava meio a brincar, porque quando nós estamos juntos fartamos de brincar, eu conto muitas anedotas e é sempre com uma brincadeira, há sempre ali um quê de brincadeira connosco e bem, boa disposição acima de tudo. E entretanto eu deixei que as coisas corressem. Passado duas semanas liguei-lhe e perguntei: lembra-se do que me prometeu? E ela disse: não, não, eu sou mulher de uma palavra só, está prometido, está prometido. Então avançamos, e vai ser uma agradável surpresa. Eu não posso desvendar muito como é que vai ser o aparecimento da Isilda em palco. Hoje faz parte da nossa equipa, e quer nós vamos apresentar o espetáculo no Porto, em Lisboa, ela irá fazer parte integrante do espetáculo, porque é, digamos, uma das peças principais aqui para o enredo ou o desvendar desta história, e eu não posso avançar muito, senão também
com certeza, por razões óbvias,
perco aqui um bocadinho, mas posso dizer que tem sido atualmente, mesmo a nível nacional, os mídias a nível nacional têm-me telefonado para saber da veracidade, porque apanharam a notícia, foi difundido pelos meios de online, e ficam: mas Isilda Gomes, Presidente da Câmara de Portimão, vai estar a participar? Ele: sim. E eu digo: já houve outros políticos que participaram em espetáculos, Odete Santos, nomeadamente, e teve uma boa prestação. A Isilda vai ter uma prestação muito melhor, porque ela é muito melhor que a Odete Santos. E então, tem sido, e isto não é uma notícia falsa, não é dizer que vai estar lá presente no palco e depois não está. Ela vai lá estar, da forma que vai ser, vamos ver, vamos aguardar. E vai ser muito, muito agradável, okay. Garanto.
Ok, Carlos, então estamos nos finalmente, deixar então os microfones à vossa disposição, no sentido de deixar um convite às pessoas a irem lá assistir a este espetáculo. Olha, o microfone é teu.
O convite que nós podemos fazer é: vão ao teatro. Não só ver a Marfada Quarentena, vão ver outros espetáculos, saiam de casa em segurança, criem os distanciamentos necessários para não propagação deste vírus, mas saiam de casa. É bom nós irmos para o ar livre, vermos outras caras, e temos maneira de o fazer, usando a máscara,
desinfetando as mãos,
isso tudo, mas vão ver espetáculos e, se puderem, vão ver a Marafada Quarentena, porque é um espetáculo, sendo ele intemporal, foi feito para esta altura em que nós passamos por um confinamento e que estamos a passar uma altura muito difícil das nossas vidas, mas as pessoas vão se divertir, vão se rever em cima do palco e vão dar muito por muito bem em prega aqueles 10 euros e vão se divertir bastante.
É, podemos só lembrar, se calhar, os números de telefone e os sítios onde as pessoas podem adquirir os bilhetes.
Exatamente.
Então, os bilhetes podem ser reservados através do 282-402-475 ou do 961-579-917. Podem ser comprados online no site tempo.bol.pt ou diretamente na bilheteira do Tempo, ou simplesmente irem a uma loja Vorten ou FNAC e dizerem que era um bilhete para a Marafada Quarentena.
Exatamente. E então os espetáculos são de 1 a 30 de agosto, às quintas, sextas e sábados.
Às 9h30 da noite.
É, exatamente. Está feito o convite. Então, amigos, o nosso obrigado então por dispor um pouco do vosso tempo e também darem a conhecer um pouco daquilo que vocês, desta comédia que vão apresentar no mês que vem, a partir do mês que vem, portanto, no Teatro Tempo, em Portimão. Olha, eu tenho aqui feito quase semanalmente uma, duas entrevistas a músicos, a artistas, neste caso são vocês, são atores, todos estão a passar mal. Estão a passar mal porque há espetáculos que não, os artistas não dão, não há trabalho para a música, não há trabalho para os artistas, não há trabalho para os atores, enfim, já vai enclareando um bocadinho, mas temos conhecimento de muitos colegas estão a passar mal. Alguns até foram obrigados a viver com os pais, já não tinha dinheiro para pagar as casas, e enfim, entre outras coisas. Aqui, felizmente, eu levei aqui desde do final do mês de março, quando apareceu esta questão da pandemia, comecei aqui a falar, que agora era uma altura dos municípios começarem a dar trabalho aos seus músicos, aos seus artistas, aos seus atores, aos seus pintores, enfim, teriam que se chegar à frente a esta Câmara de Lagoa desde 19 de abril. Ouviu aqui este meu apelo, portanto, e tem dado através trabalho aos nossos artistas, aos nossos músicos, aqui do concelho, cada um no seu concelho. Obviamente, Portimão esteve um pouco parado e só no mês passado é que eu falei nisso, porque não gostei na programação. No tempo havia só um espetáculo de fado, havia 5 ou 6 DGs, portanto, acho que aquilo deveria ser intercalado. Aqui não. Aqui continuam a dar 2 espetáculos às sextas e os sábados, portanto, online, através do Facebook da Câmara Municipal, e nós transmitimos em direto. É uma forma de ajudar os músicos, os artistas, sim. Enfim, os atores. Lagos também já está fazendo, Lolé, Albufeira, Faro, temos conhecimento de alguns, eu também fui convidado, mas por forma de eu ser um dos primeiros a lançar aqui este apelo às câmaras municipais, não quis aceitar, obviamente, porque não queria que pensasse que eu estava aqui a falar porque queria trabalho para mim, felizmente. Mas noutra altura faremos ali então um espetáculo, como deve ser. Então, obrigado então por vocês estarem então, e que tenham muito sucesso, com saúde, e que as pessoas saiam de casa, venham ver esta nova comédia, que é feita pelos portimonenses, né? Neste caso nos portimonenses, depois será aqui a Lagoa, e se calhar outros, virão outros concelhos que aceitarão ou arranjarão forma deste espetáculo chegar até lá. Então, bons sucessos, com saúde e muitos espetáculos, para ver se entra também algum carcanholo na Ribeira da Malta.
Obrigado, Luís, e até sempre.
Obrigada.
Obrigado.